Vamos para a nossa pequena pregação hoje. O Senhor abomina, segunda parte. No domingo, pela manhã passado, estivemos olhando cinco coisas que Deus abomina, baseados em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, que é a lista, sete coisas. Nós vimos cinco, vamos ver mais duas hoje e outras duas e outras passagens. Então vamos ver hoje quatro coisas que Deus odeia, rejeita. Provérbios 6, 16 a 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Esses nós já vimos domingo passado. Agora, as últimas duas: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a pregar a Tua palavra, ensinar a nós todos que estamos aqui, aos que vão ouvir esta mensagem de outras formas, que Teu Espírito Santo nos edifique, nos ajude a nos manter longe daquilo que Tu odeias, para a Tua honra, para a Tua glória e a do Senhor Jesus Cristo também. Em nome dEle te pedimos. Amém. Já expliquei, inclusive, que essa sétima, seis coisas, o Senhor aborrece a sétima, alguns pensam que significava a pior delas. Podia juntar as seis primeiras que ainda não chegavam perto da última, mas não é nada disso. Essa sétima significa simplesmente o sete. É o número sete, lá no hebraico, mostrando apenas que é um costume lá, hebraico, de colocar uma lista que não exaure. Então, seis coisas Deus aborrece, aliás, são sete, poderia ser oito. Então, não é uma lista completa, exaustiva, somente isso. Não significa que a última seja pior do que as anteriores. Todas são bem ruins. Então, nossa primeira hoje, que é a sexta da lista, testemunha falsa que profere mentiras. É curioso que no versículo 17, uma das coisas que Deus abomina já era a língua mentirosa. Pode até dar a ideia de que há uma simples repetição aqui, mas não é bem. Eu acho que é uma forma mais específica de falar da mentira, porque aqui é uma mentira que prejudica diretamente outra pessoa. É uma mentira que está dando um testemunho falso contra outro. Você pode, quer dizer, alguém pode, né? É mentir de uma forma que não está prejudicando ninguém diretamente, no sentido de que vai prejudicar a imagem da pessoa, o estado da pessoa, de alguma forma. Aqui, então, é uma mentira mais nociva, porque entra na vida de alguém de uma maneira muito ruim. O próprio Jesus Cristo foi vítima disso, como nós sabemos. No julgamento dele, houve muitas falsas testemunhas, inclusive lá Marcos diz, não vou ler a passagem, mas está lá em 14:56, que elas se contradiziam. Testemunhas falsas, um dizia uma coisa, um dizia outra, e não batiam as conversas de um com o outro. E depois da morte dele, que ele ressuscitou, os guardas correram para as autoridades, depois de levar um susto e ficar desmaiado algum tempo, mas alguns correram e disseram o que tinha acontecido, e eles subornaram, até lá diz, em Mateus 28, com grande soma, corromperam os guardas para ficarem calados, e dizendo apenas que eles, os apóstolos tinham vindo, os discípulos, e roubado o corpo, se alguém perguntasse. Essa seria a história oficial. Inclusive, lá diz que aquela história ficou rodando, colou para muitos, aquela mentira, dizendo que o corpo de Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, ele foi roubado pelos discípulos. Então, testemunhas falsas. Agora, é difícil imaginar um crente mentindo assim, descaradamente, para prejudicar uma outra pessoa no dia a dia. Aliás, é difícil imaginar um crente fazendo qualquer coisa dessas sete aqui de maneira muito afrontosa. Mas eu coloquei nas cinco passadas as sutilezas em que nós podemos tropeçar nestas coisas. E vou continuar fazendo isso aqui agora. Então, imaginar você, que é um crente, confesso, mentindo na cara mesmo contra alguém, prejudicando alguém, eu diria que até improvável, mas há situações sutis em que um testemunho falso não precisa ser na forma, de uma frase formal, bem clara. Não, esse camarada aqui, lá no emprego, lá para agradar o chefe, você diz, ele ouvia dizendo isso aqui contra o senhor. Então, tudo bem, assim, muito na cara demais, talvez você não faça. Mas há situações em que um sorriso no canto de uma boca, a falta de uma palavra na hora em que você está vendo que o outro está sendo acusado injustamente, você sabe que aquilo está errado e você se faz de desentendido, se faz de surdo, dá as costas, vai tomar um cafezinho e deixa o outro lá se queimando. Então, a forma sutil em que você, um gesto que você, um olhar, uma piscadela no olho, pode reverter num testemunho seu, talvez até mudo, sem dizer uma palavra, mas em que você, de alguma forma, está aprovando aquilo, está incentivando alguém a continuar naquele rumo injusto contra outra pessoa. Então, e são essas sutilezas que nos pegam, muitas vezes. As coisas mais graves, as mais óbvias, até que é mais fácil nós notarmos e nos segurarmos, mas cuidado com essas. Deus odeia um falso testemunho. E você sabe quando um olhar, um silêncio, um gesto, um risinho, você sabe quando está contribuindo para o mal do outro e um julgamento que vai ser errado. Fica o alerta. Sétima, então, e última coisa da lista de Provérbios 6, que é a nossa segunda, o que semeia contendas entre irmãos. Mais uma vez, tem aquelas pessoas, e você deve conhecer algumas no trabalho, espero que na igreja não, mas que jogam uns contra os outros de uma maneira explícita, grosseira, a pessoa é conhecida como fazedora de confusão e paga para ver uma briga e tal. O mais perigoso é quando alguém age como semeador. Notou aqui a sutileza do o que semeia contenda. Ora, nenhum semeador sai de manhã jogando a semente no chão e espera que depois do almoço ele vá olhar onde ele semeou e já está lá a plantinha nascendo. Ele sabe que não é assim, ele demora. Então, achei curioso aqui o detalhe, o que semeia contendas. Este é o perigoso, é que ele vai plantando devagarinho. Tu viu o que o fulano disse? Que foi? Não, não vou nem te dizer. Aí deixa lá. Sutil, aí depois de uma semana chega para o outro, aí dá uma indireta com relação já àquele primeiro. E ele vai semeando pacientemente para que fique bem enraizada aquela inimizade que ele quer plantar e aquilo cresça, ou entre duas pessoas, ou entre um grupo inteiro, entre uma igreja inteira, numa empresa, num colégio. Mas esse é o perigoso, que trabalha com calma e vai envenenando lentamente relacionamentos. Um elemento assim numa igreja pode destruir. Uma igreja, se não se tiver muito cuidado, ou em qualquer lugar, mesmo um lar, qualquer lugar. Então, você atiçar pessoas para as brigas, afrontosamente, talvez você não faça isso. Mas tenha muito cuidado com a sutileza de fazer isso lentamente, talvez nem você nem perceber. E tem um outro perigo, sabe quando é? É quando a briga de duas pessoas, de alguma forma, lhe beneficia. Muito cuidado com isso. Aí vai ficar fácil a você ceder à tentação de colocar, não, eu botei só uma lenhazinha na fogueira. Não foi eu que toquei para pegar fogo, mas já estava ardendo ali a fogueira. Foi nem a lenha, foi um graveto. Só dei porque, para você, aqueles dois brigando, de alguma forma, é bom para você, é gostoso para você, vão ser demitidos, você fica no lugar do chefe, eu sei lá o que está acontecendo lá, mas é bom você estar muito atento, porque é humano. Quando eu digo humano, no mau sentido, desgraçadamente humano. A gente não se importar com o mal do outro de uma forma que a gente se beneficie. Então, você pode nem ter tido a intenção de causar aquela briga, você pode não ter sido aquele que realmente iniciou a contenda, mas uma vez que ela se fez, você vai colocar alguma lenhazinha. E vamos dar um passo a mais, como cristãos. Apague a fogueira. Não é nem só ficando olhando e deixa ela arder no fio. Comecei. Aliás, não joguei nem um gravetinho, nem isso eu fiz, nem um pio. Mas você sabia que poderia ter ajudado, ter contribuído, ter falado com um, os dois são seus amigos ou conhecidos, falado com um, falado com o outro, ou falado com um amigo do outro, para interferir e tentar juntar, mesmo que não lhe convenha, em termos mais imediatos, eu digo em termos mais imediatos, porque que convém? Convém para um crente ser um pacificador, e vou falar muito de paz hoje à noite, se Deus quiser. Então, o crente não deve só amar a paz, ele deve promover a paz. Bem-aventurado os pacificadores, os que trabalham pela paz. Então, procurando você fazer o contrário do que semear contendas, você semear harmonia entre os outros, isso vai sim agradar a Deus. Terceira coisa que Deus abomina, vamos para Provérbios 21, agora mudando de passagem. Já esgotamos as 7 de Provérbios 6, apenas mais duas, certamente que há mais, como o próprio autor lá deixou claro quando disse 6, 7, a lista é grande das coisas que abominam a Deus. Então, Provérbios 21 e 27. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. O perverso aqui, entenda como praticamente sinônimo de não crente. Alguém sem Deus. Esta é a ideia. Mesmo no tempo do Antigo Testamento, quando estava valendo os sacrifícios, quem não tinha um relacionamento espiritual com Deus pela fé, sempre foi pela fé, não conseguia agradá-lo, mesmo fazendo sacrifício. Tudo bem, era um gesto de obediência. O judeu lá, ou algum prosélito que tinha sido feito judeu, um gentil que foi exercendo a fé do judeu, mas ele poderia até fazer os sacrifícios, mas se ele não tinha fé em Deus, falando de um judeu sem fé, ele não ia conseguir agradar a Deus, porque não tem contato com ele. A única forma de um ser humano ter contato espiritual com Deus é pela fé. Tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, sempre foi pela fé. Era uma adoração desagradável a Deus. A adoração de um não salvo a Deus é desagradável a ele. Isaías fala disso também, Isaías 1. E piorava ainda mais quando aquele sacrifício tinha uma intenção errada, em que a pessoa, além já não ter fé em Deus, fazia porque a lei mandava, por obrigação mesmo, mas além disso, ele tinha intenção ruim, ele queria alguma coisa além da glória de Deus, que é o único motivo pelo qual nós devemos fazer um sacrifício ou fazer nossa adoração a Deus. Falando sacrifício agora, num outro sentido que não o veterotestamentário. Claro que mesmo com o fim do sacrifício, esse princípio vale ainda hoje. Quem não tem Cristo simplesmente não consegue agradar a Deus. Não há outra forma de se agradar a Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Tendo fé na pessoa de Cristo, que inclui a morte dele, a ressurreição dele, tudo que a Bíblia ensina dele. Então, um não salvo não consegue agradar a Deus, mesmo que faça sacrifícios, não mais no sentido de um cordeiro, de um boi, mas alguma coisa, até que lhe custe, e de uma maneira até bem intencionada, mas não agrada a Deus. Ah, se as pessoas entendessem que sem Cristo, ninguém consegue agradar a Deus. Tudo bem. O problema é piora quando alguém faz esse tipo de dedicação a Deus, ou de algum tipo de serviço ou sacrifício a Deus, com má intenção. Aí para Deus é pior do que desagradável, torna-se abominável a ele, algo insuportável. Pastor, por que o senhor está nos dizendo isso aqui? Nós que somos crentes em Jesus Cristo, você está nos comparando com não crente? Depende. No sentido de que a nossa posição diante de Deus é como filhos que somos agora através de Cristo, claro que eu não estou comparando com alguém que não tem Cristo. Mas no sentido em que muitas vezes agimos como éramos antes de Cristo, como aqueles que não têm fé em Cristo, que não têm ele no coração, sim, estou comparando. Atitudes nossas, pecados nossos, comportamentos nossos, sim, comparo. Infelizmente eu tenho que comparar os nossos todos. Então devemos ter cuidado com, mesmo já sendo crentes, com qualquer tipo de oferta que nós destinamos a Deus, seja na forma de dinheiro, de oferta, de dízimo, que seja lá o que for, de serviço, qualquer tipo. Tudo bem, nós sendo os filhos de Deus e a habitação do Espírito Santo, estamos em plenas condições de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, oferecer os nossos corpos como sacrifício a Deus, nosso serviço a Deus, nossos bens a Deus. É totalmente aceitável agora que somos lavados pelo sangue de Cristo. Tudo bem, mas cuidado ainda com o que você oferece a Deus. Cuidado com as intenções. Com que intenção você está dando esse dízimo? Com que intenção você está fazendo o serviço tal na igreja? Com que intenção você está oferecendo a sua vida no dia a dia a Deus? Então, quando for oferecer alguma coisa a Deus, pense num só propósito: adorá-lo, agradecê-lo pelo que ele é, honrá-lo, glorificá-lo. Só isso. Não pense em estar pagando uma dívida que você não está. Não se paga a salvação. Que é um erro. Muitos crentes, inclusive, caem neste erro de pensar que o sacrifício que faz a Deus, o dízimo que oferece, o serviço na igreja, isso é para tentar pagar o mínimo que eu posso, mas eu quero pagar um pouquinho do que Cristo fez por mim. Desista, está totalmente errado. Não paga. É completamente impagável. Não se paga. Porque se pagar, se fosse pagável, tinha preço. Mas não tem preço. Então, todas as boas obras de todos os seres humanos juntos não pagam a morte de Cristo. Então, esqueça esse negócio de pagar. Agora, mostrar gratidão, outra coisa. Mostrar desejo de agradar este Deus, outra história. Mostrar amor às pessoas, servindo-as e ajudando-as, outra coisa. Então, cuidado com o que você oferece a Deus. Mesmo não sendo um sacrifício lá do Velho Testamento, mesmo você já tendo sido aproximado a Deus, chegado até a Ele pelo sangue de Cristo, mas você ainda corre o risco de oferecer coisas a Deus que sejam desagradáveis para Ele. Quarto e último ponto de hoje, Provérbios capítulo 28, versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que é mais uma coisa, então, que Deus odeia. Coração de um que desviou os ouvidos de ouvir a lei. Na realidade, um desobediente. É sinônimo de desobediente aqui. Aqui fala, então, da oração de um desobediente. O fato da Bíblia nos garantir de que quem tem fé em Cristo está absolutamente seguro na sua salvação, e ela, a Bíblia, de fato, garante, pode nos levar a não dar a devida importância ao perigo de uma desobediência consciente, deliberada e frequente. Cuidado com isto. Com certeza, o diabo vai se utilizar disso. E ele se utiliza de doutrina, ele conhece teologia. Só que ele conhece tão bem que ele distorce, sutilmente. Apesar de que tem muitas áreas que ele é completamente ignorante, tolo. Mas ele conhece, ele é inteligente. Então ele vai soprar. Não é tão grave ser desobediente assim, não. Você não já é salvo. Pior das hipóteses, você apanha um pouquinho ali, como um filho apanha de um pai, mas deixa de ser filho, então, como você deve ter feito quando criança, eu já fiz, sabendo que ia apanhar, provavelmente, ou ficar de castigo, mas fazia. Valia a pena. E tal, mas se fosse a mamãe que batia mais fraquinho e tal, é que valia a pena mesmo. O custo-benefício do prazer de desobedecer era maior do que a pisa que eu levava lá em casa. Então, não leve isso para Deus. Não leve isso para Deus. Não, eu vou apanhar de Deus um pouquinho aqui, mas eu faço. Aqui vale a pena fazer. Não faça, não. Porque, por mil motivos, aqui já é outra pregação. Desagradar o nosso Deus, ferir o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem justificativa, tem coisa no mundo que justifique isto. Além do fato do peso da mão de Deus, que quando ele quer jogar o peso da mão dele corretivo em cima de um filho, ele sabe jogar. E dói, e machuca, e mói, e quebra, e arrebenta. com a vida de qualquer um. Não em termos de dizer que não entra mais no céu alguém que foi salvo em Cristo. Como já comecei dizendo, essa garantia nós temos, sem dúvida alguma. Mas não abuse. Esse é o perigo, irmãos, nós abusarmos desta segurança e começarmos a entrar numa vida relaxada, de obediência ao que Deus quer. E quando vemos, estamos em vários pontos das nossas vidas. Como é que vai meu casamento? Mais ou menos. Como é que vão as finanças, administrando o dinheiro que Deus tem lhe dado, hein? É, vai indo. Está gastando como? Com consciência? E as ofertas? E a ajuda às pessoas? Como é que está seu tempo? Como é que está gastando o tempo que Deus está lhe dando? Como é que está isso aqui? É, vou indo. Quando vê, pode estar bem fraca a sua vida e você entrar numa qualificação aí de desobediente em muitos pontos. Cheguei onde eu queria. Neste ponto, a sua oração pode estar começando a ser desagradável a Deus. Mas, pastor, eu, filho de Deus? Claro. Mande um filho seu, todo desobediente, vir bater um papo com você. Oi, paizinho! Paizinho, rapaz. A dor disso, você faz me desobedecer. Eu já falei para não fazer assim. Você sabe que eu não gosto disso. Sua mãe anda reclamando de você direto. E você chega aqui em casa, aqui, sorridente. Oi, paizinho! Tem que conversar, acertar algumas contas. Não, não é assim, não. Mas, pai, não, eu não estou querendo conversar com você com o negócio de oi, paizinho, com riso, não. Eu estou com bronca com você, filho. Eu tenho que conversar, acertar algumas coisas aqui. Como é que você pensa que é Deus? Você pensa que é fazer o que você quer durante a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, um mês seguido, talvez um ano seguido? Aí chega em oração e foi uma oração bonita. Ainda mais se for na igreja, e a igreja é cheia. Aí, com oração bonita mesmo que o pastor pede para você fazer, você faz uma oração belíssima, o pessoal chega e se arrepia. Que é isso? Estão fazendo o quê de Deus? Então, cuidado com as suas orações. Cuide da sua vida, dos seus caminhos, dos seus atos, das suas atitudes, para que a sua oração chegue a Deus como incenso, com aroma agradável a Ele, ao gosto dEle. Uma coisa muito gostosa, a gente vê na Bíblia algumas vezes, a oração dos santos subindo até Deus em aroma gostoso a Ele. Então você pode ter, de fato, a sua oração como um ponto forte na sua adoração a Deus e como ponto fraco, dependendo como é que está a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, a andarmos longe das coisas que Deus abomina. E não fique na cabeça que é 6, 7 ou 8. Tem muito mais. Então estejamos atentos, lendo as Escrituras, para que o testemunho do Espírito Santo fique cada vez mais forte no coração, cada vez mais sensível pela leitura da palavra. Estejamos, então, cada vez mais atentos. E a consciência rapidamente acusa. Isso aqui Deus não gosta. Então, também, já não estou gostando também. Que Deus nos ajude a fazer o que Ele gosta, o que Ele se agrada, não o contrário. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Teu Espírito nos ajude, Senhor, a sermos realmente, realmente o bom perfume de Cristo para as Tuas narinas, para o Teu cheiro, para o teu coração santo. Seja muito gostoso cada coisa que a gente venha fazer. Infelizmente, eu estou orando aqui sabendo que não é assim, Senhor. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nós sabemos que é assim mesmo. Então, infelizmente, nós não somos o bom perfume de Cristo perante Ti o tempo todo, como gostaríamos e como anseiamos para chegar esse tempo no céu. Mas, pelo menos, Senhor Deus, que as nossas desobediências diminuam e que elas venham a ser desprezíveis mesmo, quase nada, embora um nada que ainda é muito para um Deus santo, mas nos ajuda a estarmos longe daquilo que Tu abominas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.